começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo. Um forte abraço, muito boa tarde, torcedor apaixonado por futebol. Que legal saber que você está aí do outro lado trazendo comigo tudo de mais importante do futebol. Hoje um dia muito especial, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Dia de falarmos tudo sobre futebol no ar. No Mundo da Bola, aqui na mais querida do Brasil, Nacional. Na mesa de áudio, o talento de Rafael Espíndola com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Vem com a gente, vamos conferir os principais debates ou destaques do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Flamengo vence Atlético Paranaense em grande noite do goleiro Hugo Neneca. Atacante Thiago Reis sai do banco para garantir a vitória do Vasco em cima do Caracas pela Sul-Americana. O último apaga a luz. Carlos Augusto Montenegro afirma que o Botafogo está falido. Fluminense abre conversas para renovar o contrato do técnico Odair Hellmann. Prêmio Brasil Olímpico não será realizado pela primeira vez em 21 anos. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Nacional.
Sorrir, eu pretendo levar a vida sempre ao seu lado, torcedor brasileiro. 17 horas 4 minutos, essa é a Nacional, programa No Mundo da Bola, e a gente começa mais uma edição de No Mundo da Bola trazendo a nossa pesquisa do dia. Quem deve ser o goleiro titular do Flamengo? Hugo Souza, que vem se destacando e muito nos últimos jogos, ou Diego Alves, que era o titular absoluto até sair por lesão? Eu quero a sua opinião. Ligue 21-2176482, 21-2176482 ou 21-76788, 21-76788. E antes de conferirmos a opinião dos nossos comentaristas, vamos relembrar o gol da vitória do Flamengo e, por que não dizer, uma comemoração quase como um gol. A defesa do Hugo no pênalti cobrado pelo Furacão. Você ouve tudo isso agora aqui na Nacional com ele, o locutor de todas as ondas.
Uma vez Flamengo.
Pra cara a cara com o inimigo, tem três atrás dele, fizeram fila, ela sobrou, Vitinho vai queimada ali, riscou o pavio, mas não acendeu a bomba, rodou macio, entregando pro jogador que o Ineira botou de primeira, que bolão pro Isla, pela direita é fumaça de gol, botou na bola lá dentro, toque de cabeça, não vai entrando, bateu na trave pro Henrique, gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Mengão, pro Henrique, o Mister Clássico, foi bonito, a bola pingou na trave, voltou, e ele deu de chapa pro fundo do barbante, galera, explode nação, explode a massa rubro-negra em todo o território brasileiro, no meu vintão, galera, 20 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo, tem gente balançando na arena da Baixada, Bruno Henrique, o gol tem nome em Curitiba, 27 a camisa dele, 100% veneno, sniper do Mengão, vai pro fundo do barbante agora da mais querida do Brasil. Flamengo 1, Atlético 0. Atenção, torcedor do Furacão, aumente o volume do rádio comigo. Galera do Mengão tá com o Hugo debaixo da trave. Walter e Hugo, é a hora da verdade, galera. 31, ele bate bem demais na miniatura. Walter vai pro pênalti, lá vai ele, caminhou, pé direito, defendeu Hugo! Defendeu Hugo, voou o monstro do paredão rubro-negro, Bruno Mendes!
Voou o goleiro do Flamengo, Walter bateu, o menino foi lá, vai ser difícil para tirar esse cara do gol. O Diego Alves está assistindo de perto, pode renovar por 2, 3, vai ser muito difícil tirar esse menino da titularidade do gol do Flamengo.
E como vai ser difícil tirar o Hugo da titularidade do Flamengo? Goleiro que vive um momento sensacional, o jovem Hugo, que está substituindo o Diego Alves. São 17 horas e 7 minutos. Quero saber a opinião dos nossos comentaristas. De imediato, deixa eu dar boa tarde para ele, o comentarista que sabe o que diz. I see dead people. Grande Valdir, boa tarde.
Boa tarde, grande Rodrigo. Um grande abraço para você e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Rodrigo, eu tenho uma opinião que sabe o seguinte: tudo na vida é questão de critério. Eu não sei qual critério que o treinador do Flamengo usa. Eu, se eu fosse treinador do Flamengo, eu, com todo respeito, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. Hoje está uma loucura no futebol brasileiro, algumas coisas. Qualquer garoto que faz 2 jogos bons é o maior do mundo e treinador só serve se for estrangeiro. Ontem o estrangeiro fez o que um brasileiro faz. Faltando 13 minutos para acabar o jogo, tirou um centroavante e botou um zagueiro. Botou o Atlético para cima do Flamengo. Se é um brasileiro que faz isso, é tranqueiro. Mas é um espanhol, não. Mas ele joga de maneira ofensiva. Todo mundo, na hora que o cara aperta, bota o time lá atrás. Então eu diria o seguinte: eu acho o menino um bom goleiro, de futuro, mas eu acho que você tem que preservar algumas coisas. Primeiro o grupo, porque você tem, quem sai por contusão, na minha opinião, tem que voltar. Se ele for mal, aí é uma outra história, aí você barra. O garoto entrou, tá muito bem, mas é um menino, tem deficiências, falhou em alguns jogos, aquele gol do Corinthians, que não fez diferença com o Flamengo de 5-1, ele falhou, ele tem virtudes, claro que tem muitas virtudes, mas tem erros também, tem que aprender. Eu, para ser bem objetivo, eu o deixaria no banco, porque o César também, quando foi lançado no time titular, é um fenômeno, goleiraço, hoje é o terceiro goleiro. Então, eu fico com a seguinte opinião: o Diego Alves tem que voltar, é mais experiente, jogador que atua no futebol europeu, eu colocaria o Diego Alves como titular, aí sim, se ele falhasse, aí tu barrava, mas jogador por contusão, eu acho que o critério, ele tem que voltar sempre.
Perfeito, Valdir. Realmente é uma situação muito... que a galera acaba tendo dúvidas, né? E o Valdir foi muito convincente na sua explanação em relação à sua opinião. E eu quero a sua opinião. É hora dele, o plantonista, o coordenador, que é com certeza o cara que tem sempre um bom papo cabeça.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luiz?
Eu fui promovido, sabia, brother. Boa tarde pra você, Rodrigo Campos, Valdir Luiz, Rafael Espíndola, Nelson Soares, você ouvinte da Rádio Nacional. Antes de mais eu dar minha opinião, deixa eu ler o recado aqui do Paixão da Vila da Penha. Ele diz o seguinte: o goleiro tem que ser o Diego Alves. E manda um recado pro Valdir também, Luiz Ferreira. Beleza, Paixão, qual é o recado? O Valdir falou que quem ia cair o Fluminense, quem tá caindo é o Botafogo. Ih, a corneta, hein?
Valdir?
Tô ouvindo, cara.
Olha, sei.
O Fluminense, eu não falei que ele ia cair, eu falei que eu volto a repetir. Fluminense tá em quarto lugar, é que nem elefante tá em cima da árvore. Você não sabe como chegou, mas vai cair, vai. Não digo ser rebaixado, mas não vai com essa posição até o final do campeonato, não. Não tem time pra isso.
É, já a gente vai ter o noticiário do Fluminense pra torcida tricolor, mas assim, a minha opinião, hoje tem que ser o Hugo Souza, pelo conjunto da obra. A gente tem essa renovação arrastada do Diego Alves, que uns dizem que ele renovou, outros dizem que ele não renovou, que o staff pediu 30% a mais de salário, que o staff não pediu aumento de salário. Hoje tem que ser o Hugo, porque ele, além de passar uma segurança, quando ele é acionado, ele corresponde. Então, não estou dizendo que o Diego Alves é um mau goleiro, que ele não corresponde. Correspondeu muito e fez defesas importantíssimas nessa trajetória de 2019 até esse iniciozinho pré-pandemia de 2020, Diego Alves é um goleiraço. Mas hoje, por conta do afastamento, por lesão no ombro, nosso professor Wagner Gomes já explicou que lesão no ombro para goleiro é muito complicado. Por conta de todo o choque que a gente tem, o goleiro, pelo menos por enquanto, tem que ser Hugo Souza. Pode até ser pela andada da carruagem, Rodrigo, se você me permita, antes a gente ouvir o André Matos, que você tem assim... Até o Rafael Monteiro também, que vai trazer as últimas do Flamengo, novidades do Mengão pra gente. Pode até ser que o Domi queira usar o Hugo em algumas competições e o Diego Alves em outras competições. Tem muita gente que tá fazendo isso, a gente sabe que o Flamengo teve surto de Covid dentro do elenco. Tem um monte de jogador no departamento médico. Pode ser que ele queira dar esse descanso aí, tipo uma solução salomônica, como diria aqueles antigos.
Coisa bonita, hein, Luiz Ferreira? Tá inspirado, 17, por isso que foi promovido. 17 horas, 12 minutos. Esse é o No Mundo da Bola Nacional. E o Rafael Monteiro, antes do André Marques, vai trazer mais informações sobre o Flamengo. Vem aí, o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Após bater o Atlético Paranaense por 1 a 0 fora de casa, na Arena da Baixada, o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira. Na volta para casa, os jogadores desembarcaram com a sensação de dever cumprido. O gol de Bruno Henrique deu a possibilidade de uma classificação para a próxima fase somente com um empate no Maracanã, na quarta-feira que vem. Apesar da importância do jogo, o goleiro Hugo Neneca foi decisivo para os rubro-negros cariocas alcançarem a vitória. Além das defesas com bola rolando, o pênalti defendido no segundo tempo, cobrado por Walter, foi muito importante para o placar final. Após o jogo, o técnico Dominique Thorin disse que o elenco do Flamengo está bem servido na posição.
Temos a sorte, né, o Flamengo, de ter quatro goleiros, não só dois, que quando precisamos que joguem, são excelentes, não? Eu quero lembrar que, por exemplo, o Gabriel jogou uma sequência de cinco jogos e ganhamos tudo, não? Eu decidi trocar por o César. O César também jogou bem. Agora o Hugo está jogando bem. Mas tem que saber que o Diego está voltando agora nos treinamentos. Estou machucado, também estava com Covid. E agora está treinando. Já falamos também com eles, com os goleiros, vamos a falar novamente com eles, mas o mais importante agora mesmo é estar focados no próximo jogo. Vamos a ver o que acontece, mas o importante é que no elenco temos quatro goleiros muito bons e podem jogar todos. Temos Copa, temos Brasileirão, temos Libertadores, temos muitos jogos.
O treinador catalão ainda falou sobre a possibilidade dos suplentes da seleção brasileira, Bruno Henrique e Pedro, um deles ser convocado na vaga de Neymar, que sentiu dores musculares na coxa no jogo de ontem pelo Paris Saint-Germain na Champions League.
Eu não sei o que vai acontecer, não quero falar de coisas que agora mesmo não temos a certeza que vai acontecer. Se estão na lista de reservas, espero que são bons jogadores, porque teremos um elenco muito bom no Flamengo, mas eu não sei, não posso falar em boca da seleção o que vai acontecer daqui uma semana ou de poucos dias. Claro que são jogadores importantes para nós, mas agora falar de que pode acontecer em alguns dias, acho que não tem por que falar, porque se não acontece nada, falamos por falar. Não?
De certo, sabemos que o Flamengo terá no próximo domingo o São Paulo como adversário no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Para esta partida, Domi não vai poder contar com a dupla de volantes, Thiago Maia e William Arão. Ambos tomaram cartão amarelo na última rodada contra o Internacional. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, valeu, Rafael Monteiro, trazendo as informações do Flamengo aqui no programa No Mundo da Bola. Eu lembro que domingo a Rádio Nacional transmite todas as emoções de Flamengo e São Paulo, com André Marques, o locutor de todas as redes, Mário Silva, Rodrigo Ricardo, Astrid Nick, todas as feras da sua seleção nacional do rádio. E quem responde à pesquisa de hoje sobre o goleiro que deve ser o titular do Flamengo é ele, o locutor de todas as redes. André
Marques. Boa tarde, André. Rodrigo, boa tarde pra galera ligada aqui no programa No Mundo da Bola, na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Olha, Rodrigo, eu acho que o rendimento do Flamengo em algumas partidas nessa temporada ele já foi bastante parecido com o do ano passado. É que o Flamengo ano passado ele teve uma rotina de vitórias impressionante, anormal para futebol brasileiro, né? Para tanto equilíbrio que tem por aqui. É que o Flamengo tem um elenco onde sobram jogadores de qualidade. A gente percebe isso claramente. Não joga o Gabigol, joga o Pedro, tem o Michael no banco, Arrascaeta, Thiago Maia, Diego, William Arão, Gerson principalmente. São muitos jogadores bons, né? Então, se dois, três ficam fora, o time nem sente a diferença. Os outros conseguem corresponder à altura. Eu não assisti o jogo do Flamengo, só vi os melhores momentos, mas vi que o Flamengo no primeiro tempo foi dominante, poderia até ter feito um placar maior, mas no segundo tempo o Hugo brilhou, né? Aliás, eu queria entender a diretoria do Flamengo, que renovou o contrato do Diego Alves, se não me engano, por mais duas temporadas, para ser reserva, né? Eu imagino para ser reserva, porque ele não deveria voltar a ser titular com o Hugo agarrando tanto quanto está agarrando. Não vejo como o Hugo perder a posição no momento. O pessoal mais antigo sempre diz, o goleiro quanto mais velho, melhor. Mas peraí, o cara para ter tido chances de crescer, de evoluir, tem que começar, né? E o Hugo é jovem, agarra muito e para mim é jogador logo logo de seleção brasileira. Então eu acho que o Diego Alves ele deveria voltar no banco, como voltou ontem, e prosseguir no banco. Deixa o Hugo jogar, deixa o goleiro jovem ter oportunidade. Ele é melhor que o Diego Alves, e eu já falo isso, quem me acompanha em rede social, me acompanhou em outra emissora, sabe que eu já falo isso há muito tempo, que o Hugo é um goleiro espetacular, é goleiro de seleção, é goleiro de clube de ponta na Europa. Sobre o jogo, o Flamengo ganhou, como a gente imaginava, o Atlético Paranaense, e acho que semana que vem ele carimba a vaga jogando no Maracanã, Rodrigo.
Muito obrigado, André. Já já você volta trazendo mais opiniões aqui no programa No Mundo da Bola. Enfim, é uma situação que, na realidade, para o Flamengo é excelente. Prova que tem grandes jogadores em todas as posições. Ô, Valdir, você acha possível o Flamengo, esse ano, que é um ano extremamente atípico em função da pandemia, em algum momento reeditar as exibições de 2019, Valdir?
Rodrigo, pelo elenco que o Flamengo tem, eu acredito sim. Que vai ganhar tudo é um outro detalhe, mas pelo elenco, sim. Ontem o André colocou muito bem há pouco a sua opinião e eu concordo inteiramente com ele. Eu comentei o jogo aqui pela rádio, o primeiro tempo do Flamengo, eu não diria que foi primoroso, mas foi muito bom. O Flamengo poderia, se tivesse um pouquinho mais de ousadia, o jogo estava tão fácil para o Flamengo, porque o Paulo botou o time lá atrás e o Marco e deixou o Flamengo chegar até a intermediária do Atlético sem combate. E o Flamengo chutou muito pouco a gol. O Santos não fez uma defesa difícil ontem, que até não é mau goleiro. Mas o Flamengo, no segundo tempo, mudou totalmente. Então, se o Flamengo jogar como jogou o primeiro tempo ontem e outras partidas, ele pode realmente conseguir grandes vitórias, grandes atuações e quem sabe até um título. Não nesse ano, que nada que termine esse ano, mas um título correspondente a 2020. Diria, o Rodrigo, que o time do Flamengo começa a se acertar, começa a ter uma rotatividade quando tinha com o Jorge Jesus, outro Vitinho caía para a direita, caía por dentro, Everton Ribeiro ia para a direita, ia para o meio, entendeu? Já começa a ter sinais de que é uma equipe que pode vir a crescer, mas tem que jogar acima de tudo com seriedade. Ontem eu achei o Flamengo um pouco displicente. segundo tempo, o Flamengo parecia que tinha comido um almoço bem gostoso, arroz, batata frita, bife, farofinha, e tomou uma malzibia. Aí ficou aquele soninho depois do almoço. Quando eu não conseguiu acordar. E se não fosse o goleiro e a falta de pontaria do time do Atlético Paranaense, que fez um segundo tempo brilhante, eu vou falar uma coisa pra você. 1-0 tá no lucro, hein? Porque o Hugo ontem foi o grande nome do jogo.
Beleza, Valdir, são 17 horas 21 minutos e o Luiz tem uma informação de agora do Flamengo.
Informação de última hora, Rodrigo Caio tem boas chances de reforçar o elenco do Flamengo contra o São Paulo. A gente lembra que o Rodrigo Caio está há um certo tempo no departamento médico rubro-negro por conta de lesão muscular, só que o camisa 3 do Mengão participou de atividade com o elenco e vai ser reavaliado no sábado, véspera da partida que a Nacional transmite, Rodrigo.
O Rodrigo Caio, ele foi muito questionado, não vou nem dizer criticado, mas foi muito questionado quando ele chegou ao Flamengo.
Muita zagueiro gente de falando condomínio.
Exatamente, o termo zagueiro de condomínio. E hoje ele é, com certeza, um dos principais jogadores desse elenco. Qual a sua opinião sobre ele, hein, Valdir?
Eu acho um excelente zagueiro. Não concordo com aquele que chamam de zagueiro Nutella, zagueiro de condomínio. Isso é que acontece quando você fica muito tempo num clube. Você sobe das divisões de base para o time principal num clube e o clube deixa de ganhar. Um clube que em décadas passadas era um clube extremamente ganhador, que era o São Paulo. Aí as cobranças acontecem e quem paga a conta é sempre quem começou lá. Eu acho que o Rodrigo Caio precisava mudar de ares e no Flamengo está muito bem. Ele é titular fácil, o que tem que definir quem é o companheiro dele de zaga. Eu acho que tanto o Léo Pereira como o Gustavo Henrique não andam bem. Eu acho que esse menino Natan, se você der uma sequência de jogos para ele, vai formar uma bela dupla de zaga com o Rodrigo Caio.
17 horas 23 minutos. Esse é o programa No Mundo da Bola, que dá um tempo e volta rapidinho.
Rodrigo Caio.
No Mundo da Bola. No Mundo da Bola.
Rodrigo Caio.
17 horas 29 minutos. Esse é o No Mundo da Bola aqui pela Nacional 130. Você ligado no mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro. Voltamos a apresentar o No Mundo da Bola, trazendo agora as informações do
Momento Estádio.
A Astrid Nick traz as novidades do vôlei e da natação. É com você, Astrid.
O carioca Leonardo Santos conquistou o lugar mais alto do pódio ao vencer a prova dos 200 metros medley na segunda semana de competições da Liga Internacional de Natação. Leonardo venceu com o tempo de 1 minuto 52 segundos e 84 centésimos. Essa foi a melhor marca da sua carreira nessa prova em piscina curta e segundo melhor tempo da temporada. Minas adverta o troféu Super Vôlei Feminino. Quinta-feira entra as equipes do Curitiba, Sérgio e Feminino. Vôlei no estúdio do Centro de Desenvolvimento em Saquarema, no Rio de Janeiro. A Expo.
Obrigado, 17 minutos. Vamos mais um repórter Elmo. Ele está voltando bola para falar o JIT da Cor. Com você, Rafa.
O técnico Sapinto conquistou a sua primeira vitória no comando do Vasco. Pela segunda fase da Copa Sul-Americana, a equipe comandada pelo português venceu ontem o Caracas por 1-0 em São Januário. A partida se complicou após a expulsão de Igor Catatau, somado ao pênalti perdido por Carlinhos no segundo tempo. Porém, Thiago Reis saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória da equipe carioca. Após a partida, Sapinto se referiu a Thiago Reis como um finalizador nato.
Thiago é um jovem jogador que na formação, na base, teve sempre notoriedade e como foi o artilheiro até da... Sabemos da qual é um finalizador nato, não é um jogador, no entanto, de jogar, se tem um jogador, precisa de que para poder salvar que ele entrasse no jogo ainda antes da expulsão, como sabe, porque anda muito visualização nos jogos que fizer, e ele sempre grande capacidade de visualização, muito grande.
Com esta vitória, interrompeu a série de 9 jogos sem... tendo obtido 7 derrotas e 2 empates. Então, de volta na Venezuela, marcado para a próxima quarta, o Leandro prevê um confício.
Competição internacional é difícil se classificar sem. Eu acho que vai ser sempre difícil. Eu tive a oportunidade de jogar uma Libertadores, de vencer a Libertadores. Eu sei que esse tipo de competição, se você quer ser campeão, vai ser sofrido sempre no detalhe. Hoje, graças a Deus, o detalhe veio para o nosso lado. Conseguimos sair com a vitória, conseguimos uma vantagem. Isso que é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Um jogo de lá vai ser um jogo difícil. No país deles vai ser, com certeza, uma correria. Mas agora temos que virar também. Pensar que é um jogo difícil. A gente precisa vencer o brasileiro. Depois pensar nesse jogo da Sul-Americana.
Quer empate será o suficiente para a equipe Cruz Malte passar de fase. É mesmo uma derrota de diferença. Entretanto, o Vasco vai ter que fazer gol. Mas pelo menos até domingo, a equipe comandada por Sapinto terá que deixar de lado a competição. Pois neste dia, o Vasco enfrenta o Lanterna na Serrinha, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael.
Muito obrigado, Rafa. O André Marques e o Vasco. Seu Caracas, mas convém, André.
Eu gostei da onda, eu acho que o placar não do que a cor na parte. Vasco perdeu com o Carlinhos no segundo tempo. O Ribamar perdeu uma chance clara na primeira etapa de cabeça, daquelas que não se pode perder. Um erro técnico, na minha opinião, imperdoável. Lance para colocar a bola na rede, sair para o abraço. Então o Vasco teve outras boas oportunidades também no jogo. Gostei muito do Gil, do Léo Gil, que acabou proporcionando um lance que foi muito feio ainda no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio. Chegou a viralizar esse lance, está em todas as redes sociais. Mas se a gente tirar esse lance, deixar esse lance de lado e pensar em todo o resto, o Léo Gil teve uma boa atuação. Não só ele, como o próprio Carlinhos, que acabou batendo muito mal o pênalti. E principalmente o Andrei. O Andrei jogou muita bola no meio-campo do Vasco, desarmando, atacando. Ele criou o gol do Vasco, praticamente. Dá para colocar na conta dele. Uma enfiada de bola na direita para o Parede, que foi na linha de fundo e fez certo. Olhou para o meio e tocou. Ele não cruzou, ele simplesmente tocou a bola para o Thiago Reis completar na pequena área. Ele que ressurge das cinzas, né, o Thiago Reis, que nessa temporada... não me lembro dele ter atuado, e se atuou, entrou em poucos minutos, não foi bem. Ontem ele teve boa atuação, além do gol, se destacou bastante no segundo tempo. Então é bom que o Vasco ganhe mais um jogador. O Thiago Reis, que surgiu como uma promessa, fazendo gols 5 jogos seguidos, se não me engano, ou 4. Foi muito bem no início do ano passado e depois acabou perdendo espaço e ficando esquecido. A vitória de 1-0, ela em termos de placar, traz um certo alívio, né? Porque o Vasco não vencia 9 partidas e serve como vantagem para o jogo de volta semana que vem em Caracas. Se o Vasco empatar, está classificado. É um jogo mais difícil do que parece. O Caracas, ele quase avançou na Taça Libertadores da América. Foi pelo saldo de gols que ele ficou fora. Ele ia eliminar o Libertad do Paraguai, que é uma equipe que vem se acostumando a participar de Libertadores de Sul-Americana. Então eu acho que o resultado, ele é mentiroso. O Vasco merecia ter vencido por 3 ou 4 gols de diferença. Então eu fiquei bastante satisfeito com a atuação dentro do possível. Tecnicamente, o Vasco não tem como entregar muito mais do que isso, até porque falta um pouquinho de qualidade. Rodrigo.
E você, Valdir, como é que você vê o momento do Vasco, essa vitória de ontem, o Vasco reencontrando a vitória? Não foi um placar elástico, o André já disse que o time merecia uma sorte melhor, um placar com mais gols, até para jogar com mais tranquilidade, jogo de volta. Qual a sua opinião, hein?
Ô, meu caro Rodrigo, primeiramente eu concordo com o André, porque viu o jogo, acompanhou o jogo. Eu não vi o jogo, claro que eu não tenho o dom da ubiquidade, né? Eu estava comentando o jogo do Flamengo, mas, como eu durmo tarde, assisti os melhores momentos. E o pouco que eu vi, porque os melhores momentos, o nome já diz, né? Os melhores momentos. Pelo pouco que eu vi, eu gostei do Vasco. E em cima de tudo que o André falou, eu acho que o Vasco vai crescer. E destaco também, indo de encontro, que o André Marques falou, com relação ao Thiago Reis, que é um jogador que não vinha tendo oportunidade. Se não me falha a memória, que o Ramon não teve nenhuma, com o Vanderlei também não teve, com o Abel não teve, e agora está voltando e ganha o Vasco uma opção a mais em termos de homem gol. Porque o homem gol hoje é uma carência no futebol brasileiro. E uma coisa que me chamou a atenção, pelo lado positivo, vou ser bem claro, porque eu não vi o jogo todo, e a gente hoje também não pode acompanhar treinamento, mas eu senti que o Sapinto caiu no gosto do time, hein? Porque ontem, depois do jogo, eu vi uma cena bonita. E eu que convivi no futebol, trabalhei diretamente no futebol, dentro de vestiário, como assessor de imprensa, como supervisor, a gente vê quando há união. E o Vasco está partindo para uma união. Todo mundo foi abraçar o Sapinto, e o Sapinto abraçando os jogadores de maneira carinhosa. Eu vou usar um termo que é muito comum agora no futebol e que a mídia usa muito também. Ganhou o vestiário, hein? E quando você começa a ter o grupo na mão, é mais fácil para reabilitar. Eu acho que o Vasco vai crescer bastante. Não estou falando em termos táticos ainda, que não dá para ver, mas pelo menos em termos de ganhar o grupo, o Sapinto parece que é uma pessoa simpática e conquistou o grupo. E um detalhe que o André citou: olha, os caras têm que aprender a bater escanteio. Juan, na terça-feira. Ontem, o Léo Gil, que é até bom jogador. Eu me lembro do Paraná, nos anos 60, um ponto esquerda que era do São Paulo. Ele chutou a bandeirinha de corner do Maracanã. Os caras têm que aprender a bater corner, Rodrigo.
Pois é, um princípio tão básico no futebol. Isso vem lá de berço, da escolinha, no fraldinha. É fundamento, né? Mas parece que os fundamentos, cada vez mais...
Está diminuindo.
Exatamente, está diminuindo, né, Valdir?
Sabe por quê, Rodrigo? Com todo respeito aos professores, que nós estudamos, fizemos faculdade para chegar onde nós chegamos, mas eu vou te contar, o futebol está precisando um pouco mais. Deixa eu usar um tema aqui para a pessoa não me interpretarem mal. A malandragem não é a malandragem de rua, não. Eu tô falando, a malandragem que eu digo é um termo, não é o termo chulo. É uma malandragem de futebol, de quem jogou. O futebol está precisando da base ter mais ex-jogador. Que conhece, olha aqui, o cara que... O professor nunca bateu corner, não vai ensinar o cara a bater. O treinador chega lá e fala assim: vem cá, meu filho, como é que tu tá batendo um corner errado assim? Peraí, vamos lá, pá, vamos bater. Me lembra uma história rapidinho do Didi, saudoso Valdir Pereira, quando era técnico do Fluminense, aquela máquina de 75. Diz que as pessoas falavam na época, né, que o Mário Sérgio dizia: pô, será que esse cara jogou muito? Aí tinha um treinamento que o cara tinha que tocar pro Didi preparar pro cara finalizar. Aí o Mário Sérgio deu uma bomba, o Didi dominou e bateu, falou também: ó, não me provoca não, tá? Quer dizer, então, porque ele jogou futebol. Hoje, a base não tem ninguém que joga futebol, é só professor. O Botafogo, então, não tem um ex-jogador, quer dizer, é só professor. Professor, com todo respeito, merece o meu respeito, mas o futebol precisa um pouco de ex-jogador. Aqueles, evidentemente, que tenham se preparado pro cargo, né, Rodrigo?
É, eu acho também, né? O cara tem até mais moral pra pedir. O Renato Gaúcho, por exemplo, ele cansa de falar: faz assim, e ele faz uma inversão de uma direita pra uma esquerda, uma diagonal. Aliás, ainda em relação ao Vasco, o Luiz Ferreira tem uma informação interessante pra torcida, hein?
E uma ótima notícia pra torcida do Vasco: independente de Avejaneda, deu sinal verde para o Vasco sobre Benítez. Após a primeira oferta de $3 milhões por 50% dos direitos federativos do argentino ter sido recusada, o Vasco aumentou os valores para $4 milhões, cerca de R$22 milhões na taxa cambial do momento, por 60% do Benítez. A diretoria do Independente está aguardando uma visita e garantias bancárias para concluir a venda de Benítez para o Vasco, Rodrigo.
Excelente notícia, sem dúvida nenhuma. Quero saber onde o Vasco vai conseguir esse dinheiro. É, e de promessa também ninguém aguenta mais. Mas se conseguir, se der sorte, vai ser muito bom. Bom, são 17h41. O repórter Igor Santos, ele conversou com o gerente executivo de alto rendimento do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, Igor?
Igor Santos. O papo de hoje é sobre o esporte olímpico aqui do Brasil. Quem está comigo para conversar sobre isso é o gerente executivo de alto rendimento do COB, o Sebastian Pereira. Sebastian, queria saber de você, pergunta básica, né? Como é que anda a preparação dos atletas para a Olimpíada de Tóquio de 2021, a princípio? Estamos em outubro. Como é que anda essa preparação? Bem-vindo, Sebastian.
Obrigado, Igor. É um prazer falar com vocês. Preparação começa... Já começou há bastante tempo, né? Nós temos há 4 anos, né, uma preparação intensa para os Jogos Rio 2016. Infelizmente, tivemos uma pandemia no meio disso tudo, né, que acabou prejudicando bastante todos esses atletas. Mas, mesmo com esse obstáculo que a gente teve, isso só trouxe mais força para a gente, mais vontade para que a gente pudesse buscar mais classificações e principalmente uma preparação próxima da ideal. Obviamente, ideal ela não vai ser diante de toda essa pandemia que a gente está vivendo. E para isso a gente conseguiu proporcionar a vários atletas que já estão classificados e aqueles que estão em vias de qualificação a Missão Europa, onde a gente tem uma base que a gente está, inclusive, testando para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, em Portugal.
E, Sebastião, você falou que existe esse planejamento até dezembro. Após dezembro já tem mais coisas planejadas, já tem mais planos para serem feitos também, considerando que a Olimpíada, a princípio, seria realizada em julho de 2021?
Com certeza, Igor. Nossa intenção é que a gente possa manter essa base na Europa, né? Não somente em relação à pandemia, mas como um local possível de poder receber várias modalidades que possam fazer as suas preparações para as qualificações para Tóquio e também para Paris 2024, né?
Como é que vocês estão acompanhando esse calendário de competições? Assim, como é que vocês pretendem acompanhar conforme essas competições forem sendo realizadas?
17 esportes olímpicos já voltaram, já tiveram seu calendário já com certas competições, não de forma global, mas aí, principalmente na Europa, né, mas voltando ainda de forma tímida, mas pelo menos dando indícios de um retorno mais gradual. Né? Então, assim, a gente acredita, e a gente acha, de certa forma, também mais justo, é que a partir de janeiro a gente consiga ter a grande maioria das modalidades com o seu retorno garantido e as qualificações possam estar acontecendo de forma mais gradual, né, e mais normal nesse caso.
Beleza, muito obrigado, valeu, trazendo essa entrevista bem esclarecedora. Muito obrigado, Igor, nesse papo com o Sebastião Pereira, falando sobre essa situação. Aliás, você pode conferir essa entrevista completa e outras lá no site das rádios EBC, radios.ebc.com.br. Junte-se à Seleção Nacional do Rádio 1744 e o glorioso é o destaque.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Rodrigo, tem gente dizendo que o Botafogo está com o pé na cova. Você concorda com isso?
Olha, eu prefiro acreditar que não.
Eu também não. A gente brinca com o Valdir Luiz, mas tem gente dizendo que, assim, que tá até levantando morto das tumbas por conta da situação do Botafogo. É, gente, tá dando até zumbi, vai rolar um apocalipse zumbi no Botafogo daqui a pouco. Que o pessoal tá comentando. Tudo isso por conta da entrevista do Carlos Augusto Montenegro, concedida na tarde de ontem, quarta-feira, no qual ele dissecou todo o panorama financeiro caótico do Botafogo. Nas palavras do Montenegro, o Botafogo está falido. E precisa urgentemente. Ele disse que o primeiro projeto do Botafogo S.A. ficou de lado, o segundo projeto está todo a vapor, mas vamos ouvir o próprio Montenegro falando dessa situação do Botafogo, que está vendendo almoço para pagar a janta e às vezes nem isso consegue. Vamos ouvi-lo.
Não tem nada, está tudo bloqueado, não tem receita. A única coisa que a gente consegue pagar são salários, porque estão depositados na vara de trabalho, no juiz lá de trabalho, lá numa vara e tal. Você consegue pagar somente salários. Graças a Deus, pelo menos o salário dá para pagar. Mas a vida não é só salário. Tem viagem. A gente tem que ir para Cuiabá, depois tem que ir para Fortaleza, depois tem que ir para Bahia, tem que ir para Porto Alegre. Tem viagens, tem concentração, tem treino, tem água, luz, gás, engenhão, tem bola. Outro dia eu comprei 18 bolas. Que bola de quê? Bola de futebol. Pra quê? Os jogadores treinarem.
É, gente, a situação, como lhe diria aquele antigo, é periclitante. E o Montenegro, ele também dá mais. Ele volta aqui no programa do Mundo da Bola com mais detalhes da caótica situação do Botafogo.
Precisa do CT, precisa dos irmãos e precisa formar jogadores, colocar para jogar e vender. Essa é a frase da nossa sobrevivência. É o que vai nos ajudar a sair da falência. E até lá, a gente tem que encontrar uma forma de sobreviver falido. seja com o projeto 1, seja com o projeto 2.
Tá aí o Montenegro. Botafogo, a gente conversa, a gente sempre faz as brincadeiras com o Valdir Luiz, que é declaradamente botafoguense, com o Márcio Guedes, outros colegas nossos. A gente tem uma equipe já bastante reverente, mas a situação do Botafogo é muito complicada. Sobre o treinador do Botafogo, Rodrigo Campos, amigos da Rádio Nacional, informações que eu apurei durante essa tarde. Um dos nomes ventilados pela diretoria do Botafogo para assumir o time é o de Alexandre Galo. O próprio Montenegro colocou, uns estão falando em Luxemburgo, outros estão falando em Abel Braga, não tem dinheiro. O Alexandre Galo, eu conversei com colegas que cobriram o São Caetano no título da Série A2 do Paulistão. Será que o Alexandre Galo, ele esteve, quando comandava o Azulão, numa situação muito semelhante? O São Caetano está com salários atrasados, nesse final de semana quase teve um WO por conta de greve de jogadores, levou uma sapecada de 9-0 do Pelotas, só que mesmo com toda a situação, com todos os problemas, o Alexandre Galo ele conseguiu unir o time e conquistar o título da Série A2 do Paulistão. Vamos ver, é um projeto, é uma tarefa muito difícil para o Alexandre Galo. As conversas estão adiantando, estão adiantadas e a gente vai trazer as novidades. Pode fechar, como também pode não fechar, Rodrigo.
Valdir, que situação. A declaração do Luxemburgo, eu comprei 18 bolas. Galo, seria uma boa. Valdir, ninguém melhor que você para falar do Fogão, Valdir.
Ô Rodrigo, você sabe o carinho e o respeito que eu tenho com você, pelos companheiros e pelos ouvintes da Nacional. Eu não vou entrar em política, porque eu me sinto desconfortável de falar de política, porque o meu irmão é candidato. Então, eu prefiro não falar de política para não levar nenhuma conotação, porque eu separo muito bem minha condição profissional. Então, como se diz na justiça, eu prefiro abdicar desse negócio, me sinto suspeição. Mas diria o seguinte, gosto demais do Carlos Augusto, acho que ele fez muito pelo Botafogo, continua fazendo, mas eu fico muito triste com o que ele fala com relação ao Botafogo. Ele denigre muito a imagem do clube. Todo o respeito que eu tenho a ele, sou amigo dele, mas eu tô analisando o membro do comitê gestor e as declarações. Não quero falar de política, porque é uma situação delicada. Vou falar do que eu ouvi, em cima do que o Luiz Ferreira falou e o que eu ouvi ontem na coletiva que eu assisti pela TV do Botafogo. Eu acho que ele denigre demais a história do Botafogo. Ele tem uma história muito bonita, ele tem uma história bacana dentro do clube, ajudou bacana. Mas ele não precisa vir publicamente falar que comprou 18. Ele não comprou, a CBF dá bola. Não joga pra galera, Carlos Augusto. A CBF dá bola. É só você ligar que eles dão a bola. Que a empresa que põe a camisa lá da seleção, ela patrocina o campeonato, a Nike, e dá bola. Então, dizer que o Botafogo tá falido, todo mundo deve. O Vasco deve, o Fluminense deve, o Atlético Paranaense deve, o Cruzeiro deve. Mas ninguém vai a público pra denegrir o seu clube. Eu não entendo essa postura do Montenegro. Volto a repetir. Respeito, gosto dele. Mas fico triste como botafoguense. Agora eu vou falar e como torcedor. De ver uma pessoa denegrir toda hora a imagem do clube. Como é que você vai aparecer investidor para SA? Que é uma história muito longa, eu não vou falar aqui agora que é muito longa, eu já falei que eu não quero falar de política. Então, uma história longa, cansativa. Como é que qualquer investidor, Rodrigo, você é milionário e a botafoguense, tu vai investir num clube que a autoridade máxima do clube, que hoje o Montenegro, com todo respeito ao Nelson Mofarres, que é uma grande figura também, mas está administrando muito mal. Pô, o Montenegro hoje é a maior figura do clube. O cara fala que o clube é falido, ninguém vai botar dinheiro lá, rapaz. Então eu acho que, antes de mais nada, eu acho que roupa suja se lava em casa. Quando você tem filho, Rodrigo, eu tenho duas filhas, tenho uma neta. Quando as minhas filhas eram adolescentes, quando eu tinha que cobrar alguma coisa, a gente cobrava em casa, não vai cobrar externamente, com filho. Então eu acho que o Montenegro está muito errado, isso fica muito triste. Não entendo ele, realmente não entendo. Uma pessoa que eu admiro, tem uma história, mas não entendo. Você denegrir a imagem do seu clube, eu acho. Você não vê o Mário falar isso, você não vê o Campelo falar isso, você não vê o cara do presidente do Cruzeiro falar isso. Isso é muito ruim para a imagem do clube. Isso é muito feio. Com relação ao treinador, conheço bem o Galo, convivi com ele quando ele jogou aqui no Botafogo em 99, depois foi pro Atlético. É uma boa pessoa, é um treinador de bom nível, mas eu acho, com todo respeito, que não é um nome pro Botafogo. O Botafogo precisa de um nome. Eu não vou dizer que seja esse. Tipo assim, o Abel, o Vanderlei, o cara mais experiente, que sacuda o elenco. Que o Botafogo hoje... Eu vi uma declaração do Túlio hoje que eu achei terrível. Ah, não, eu tenho que implantar estilo de jogo. O Botafogo não tem que implantar estilo de jogo nenhum. O Botafogo tem que ganhar, jogando feio, dando bico na bola. Saber, tem que ganhar. Então, eu acho que o grande erro da diretoria do Botafogo... Deram moral demais pro Anderson Barros, hein? Pra contratar ele, contratou Felipe Conceição, Vitor Rangel, contratou o Marcos Paquetá. Eu acho que o Montenegro tinha que tomar a frente junto com o Otterbeck, contratar o treinador. Não deixar o Túlio contratar. O gerente de futebol, ele tem que ter liberdade até a página 2. Ele tá tendo liberdade demais. Depois é tarde demais, hein? O Botafogo, com todo o respeito, isso não é denegrir o que eu vou falar. Isso é ser realista. O Botafogo tá fazendo todo o trajeto para ir para a Série B. E eu espero que alguém acorde e mude essa ideia. Montenegro, com todo o respeito que eu tenho a você, para de falar mal do seu clube.
17:53, esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz. A Nacional transmite Botafogo e Ceará sábado, 4:30, com Felipe Rangel, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, Bruno Mendes e todas as feras do nosso timaço, André Marques e o Botafogo. André?
Eu acho que naturalmente o Botafogo em algum momento ele vai priorizar o Campeonato Brasileiro, mas ele não pode abrir mão, Rodrigo, de uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Não é impossível o Botafogo vencer por 2 gols de diferença jogando em Cuiabá contra a boa equipe do Cuiabá. Perder no Nilton Santos foi algo atípico. Até pela postura do Botafogo no jogo, o Botafogo foi dominante. Acontece com o Botafogo algo muito parecido com o que acontece com o Vasco. Falta qualidade. O Vasco ontem não teve, por exemplo, o Benítez e o Cano. O Botafogo completo, ou com 2 ou 3 desfalques, muda um pouquinho. Eu acho que o Botafogo ele tem esse mesmo problema da qualidade. E tem condições de reverter contra o Cuiabá, mas aí na próxima fase vamos supor que ele tem um adversário mais difícil, ele naturalmente será eliminado. Ninguém imagina o Botafogo campeão da Copa do Brasil. Vamos falar aqui a verdade, com sinceridade, ninguém está imaginando o Botafogo nesse cenário. Então em algum momento ele vai priorizar, mais cedo ou mais tarde. Só que a classificação na Copa do Brasil, ela rende uma grana muito boa, e não dá para o Botafogo abrir mão desse dinheiro. Ontem a entrevista do Montenegro foi bem clara, o Botafogo está falido, segundo o Carlos Augusto Montenegro, não tem dinheiro para pagar a conta de água. A dívida do Botafogo é superior a 750 milhões de reais. Então qualquer dinheiro que entra é importante. Então não dá para se dar ao luxo de esquecer a partida com o Cuiabá semana que vem e pensar só no brasileiro. Mas naturalmente depois o Botafogo vai priorizar o brasileiro por falta de opções, Rodrigo.
Maravilha, obrigado, muito obrigado, André Marques. São 17:55, eu vou um rápido intervalo, mas volto rapidinho mesmo, hein?
No Mundo da Bola.
Quarto.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos.
17:59, para fechar o programa, rapidinho em relação ao Fluminense, de olho no mercado do ano que vem, o Fluminense já começou a se planejar. Planejamento que passa pela continuidade do técnico Adair Hellmann. A diretoria procurou o treinador para propor uma renovação de contrato, não só até o final do Campeonato Brasileiro, mas para prorrogar o contrato até o final do ano que vem. Vale a pena, Valdir?
Fazendo um bom trabalho, Rodrigo.
Esse é Valdir Luiz, ele sabe o que diz, tá com crédito, tá com moral, Odair. Ponto final em mais uma edição de No Mundo da Bola. A gente volta amanhã. Obrigado pelo carinho, uma boa noite e um forte abraço, galera.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.